Evangelho de Lucas, o capítulo 21. Se você já encontrou na sua Bíblia, convido você a orar comigo. Deus nosso Pai, consagramos mais uma vez as tuas mãos, esse ambiente, esse lugar, e especialmente as nossas mentes e corações. Pedimos-te, Pai, que haja silêncio. Silêncio na nossa alma para ouvirmos a tua voz. Que o teu Espírito Santo nos guie a tua verdade. Que o teu Espírito Santo nos guie a tua vontade. Faze por nós aquilo que jamais podemos fazer. Guia-nos. Guia-nos a uma vida santa, pura, digna do teu nome. Uma vida que podemos chamar feliz. Pedimos assim, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Acredito que todos nós vivemos dias não apenas de preocupação, mas também de tristeza em relação ao cenário político, econômico, social do nosso Brasil. Nosso país vive um momento difícil da sua história, um momento que imaginávamos chegaria, mas não fazíamos dimensão, se é que nós já temos dimensão da profundidade da crise que estamos vivendo. Nossas instituições políticas estão sob júdice, nossos representantes políticos estão sob júdice. As principais figuras políticas do nosso país estão investigadas pelo Ministério Público. Nós temos uma corrupção sistêmica instalada no Executivo, no Legislativo, no Judiciário. Nós temos uma máquina de corrupção envolvendo as nossas empresas estatais. Nós temos um quadro econômico ruim, de perdas, com prognóstico difícil. Nós temos um quadro social alarmante, nós temos perplexidade, nós temos ansiedade, nós temos um compasso de espera que vai atrasando a vida de todo mundo. Esse é um momento difícil. Mas o que nos preocupa, e a mim pessoalmente preocupa, não é apenas o fato concreto e as consequências concretas da crise que estamos vivendo, sejam elas políticas, econômicas ou sociais, o que já por si só são tristes e devem nos colocar de joelhos diante de Deus, mas me preocupa também o que esta crise, o que esse momento e o que essa avalanche de notícias resulta em termos de formação cultural do nosso país. Resulta em termos de formação da nova geração que está vindo aí. Aquilo que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, entenderão por ser brasileiro. E de como nós, consciente ou inconscientemente, retroalimentamos as máximas pejorativas a nosso próprio respeito. Você está fora do país e encontra alguém fazendo alguma barbaridade, o comentário é: só podia ser brasileiro. Nós ouvimos que o brasileiro é esperto, é malandro, quer levar vantagem em tudo. Não sei se você assistiu o Super Bowl, mas a propaganda do intervalo do Super Bowl, o principal evento do esporte, do futebol americano, o principal evento, é como a final de Copa do Mundo, aliás, com uma audiência provavelmente maior, talvez. No intervalo do Super Bowl, houve uma propaganda sobre as diversidades culturais. E o brasileiro foi representado por um bicho preguiça. Nós somos o Zé Carioca. Nós somos um papagaio falante e malandro. Ser brasileiro é ser desonesto. Ser brasileiro é dar um jeitinho em tudo. Ser brasileiro é burlar a lei. Ser brasileiro é ser corrupto. Ser brasileiro é assistir essa deterioração dos valores, esse desmoronamento da moral que nós estamos assistindo, como isso repercute no dia de amanhã, quando nós temos todas as autoridades como alvo de piada e não objeto de respeito. Como se impõe uma professora em sala de aula para crianças cujos pais não se dão ao respeito. E não se dão ao respeito porque trabalham em organizações cuja hierarquia não se dá ao respeito. E as hierarquias das organizações não se dão ao respeito porque as autoridades civis do país não se dão ao respeito. Como isso repercute na sua vida, na minha? E mais precisamente, o que Jesus teria a dizer para nós? Nesse momento, se Jesus fosse entrevistado no Jornal Nacional, se Jesus fosse entrevistado por uma revista semanal, o que Jesus diria? Eu não sei se teria coragem de ouvi-lo, mas eu tenho certeza que em algum momento ele diria para você e para mim isso que ele disse aqui em Lucas capítulo 21, o versículo 34. Ele se dirigiria a milhões de brasileiros que são homens e mulheres de bem. São homens e mulheres íntegros. Homens e mulheres de integridade, homens e mulheres dedicados ao trabalho. Pais de família, mães de família, gente séria, tentando viver de modo digno num momento de crise sistêmica e absoluto escracho do que nós chamamos de moral e bons costumes. E Jesus diria: você, tenha cuidado para não sobrecarregar o coração de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre você inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Tenham cuidado para que o coração de vocês não fique sobrecarregado de libertinagem, bebedeira e cuidados da vida. Porque o dia do Senhor virá sobre todos os que habitam a face da terra. E naquele dia, é bom que você esteja preparado, preparada, para permanecer em pé diante do Filho do Homem. Não acredito que Jesus considerasse a possibilidade, se bem que bem poderia fazê-lo, de que os seus discípulos estariam envolvidos com promiscuidade, prostituição, pornografia, frequentando prostíbulos. Ele não está dizendo assim: ei Pedro, tome cuidado, hein? Para de frequentar prostíbulo, para de se envolver com essa promiscuidade, para de pular de cama em cama. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo assim: ei João, para de encher a cara, você já foi pego bêbado aí várias vezes em Jerusalém. Ele não está dizendo: João, para com essa bebedeira. João, procura o celebrando. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo: ei vocês, fiquei sabendo que na última sexta-feira vocês estavam numa orgia lá em Cafarnaum. Ele não está falando isso, porque não passa pela cabeça de Jesus que os seus discípulos fossem se envolver com o sistema maligno das estruturas políticas, sociais e religiosas de Jerusalém. Ele não está dizendo assim: escuta Mateus, como é isso? Você não parou de cobrar impostos? Ele não está dizendo: ei Bartolomeu, ei José, ei Tiago. Ele não está dizendo assim: vocês estão metidos com Anás e Caifás? Que conversa é essa de vocês serem amiguinhos de Herodes e Pilatos? Ele não está falando isso. Porque ele toma como pressuposto de que seus homens de confiança abriram mão da vida de libertinagem, da bebedeira e do torpor, e abriram mão de estruturas humanas e malignas de sustentação da vida. Eles conseguem viver com os seus desejos e seus apetites, eles conseguem viver com os objetos de prazer, eles conseguem viver com a pressão do dia a dia de uma maneira digna. O que Jesus está falando é algo mais sutil e profundo. Ele não está falando de homens e mulheres, seus discípulos, envolvidos em atividades de moral condenável. Ele está falando de seus discípulos, seus homens e mulheres de confiança, com o coração sobrecarregado. Ele está dizendo assim: eu sei que você não bebe, não enche a cara e não cai bêbado na sarjeta. Mas eu sei o peso que isso ocupa no seu coração. Eu sei que você não é um promíscuo, mas eu sei a densidade disso no seu coração e o quanto isso lhe faz mal. Eu sei que você não vive do ilícito, mas eu sei o quanto isso ocupa a sua mente. Você é um fumante passivo da sua cultura e da sua sociedade. E essa fumaça vai entrando nos pulmões da sua alma e vai sobrecarregando você. Você não faz, ou pelo menos não faz muito, ou pelo menos não faz com frequência, não é um habituê. Mas você convive, você ouve, você assiste, você observa. Propostas lhe são feitas a cada dia, todo dia, toda hora. E você diz: não, não, não quero, não posso, quero, mas não devo. Não, 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 mas isso está presente. Onde você vai? É na conversa do almoço, é na tela da televisão, é na notícia do jornal, é na roda de amigos, nos corredores da sua empresa, nos comentários e bate-papos de cabeleireiras e cabeleireiros, nas clínicas, no consultório dentário, na sala de espera, você ouve as conversas. E isso vai entrando em você. Isso vai ocupando o seu coração. Você é um fumante passivo. Preste atenção nisso, você é um fumante passivo. A maneira como as pessoas levam a sua vida moral, e aqui, eu não sei se você percebe, pelo menos eu consigo, sexo, dinheiro e poder. E esse é o triângulo maldito da nossa sociedade. Alguém já disse que o diabo não tem criatividade. Ele tenta crianças com doce, homens e mulheres de meia idade, com sexo, e homens e mulheres com senhoridade, com poder. E eu não estou falando de Brasília, eu estou falando da estrutura da sua casa. Usar o dinheiro para conseguir poder, o poder para conseguir sexo, o sexo para conseguir dinheiro, o dinheiro para conseguir poder, e assim esse triângulo vai funcionando. Pode estar lá no Senado, mas pode estar na sua casa. Hoje é Dia Internacional da Mulher, vocês mandam no mundo, não se esqueçam disso. Deus mandou vocês obedecerem o marido, porque ele sabe o poder de vocês. Vocês mandam no mundo. Homem é um bicho, eu não sei nem qualificar, é só uma cruzada de perna, já desmonta. É só um olhar sutil, um perfuminho a mais. E aí você sabe manipular, Você sabe usar o ser mulher para dominar a sua casa, dominar o seu marido? Eu não estou falando de Brasília. Você não me dá, eu também não te dou. Você se torna dona do pedaço. Nas famílias tradicionais, o homem ainda é o provedor, mas a mulher segura a caneta. Essa mexida é algo que está embutido na cultura, está na nossa sociedade e é retroalimentado. E as coisas vão entrando e penetrando e a gente não percebe. Porque à medida em que o coração fica sobrecarregado, a gente experimenta uma espécie de anestesiamento. Você fica meio assim, tudo fica meio embaçado. E você perde a capacidade de distinguir o certo do errado. Porque vai se tornando comum, vai se tornando normal. Todo mundo faz, não seja bobo, não tem consequência. É bíblico. Leia o Salmo 73. No Salmo 73, o que que diz? Um homem chega diante de Deus, Asaf, e diz assim: Senhor, eu tento te servir com dignidade e integridade, só tomo ferro. Aí eu vejo um monte de cara sangue ruim prosperando na vida e se dando bem. E isso vai ganhando o seu coração, vai ganhando o seu coração. E daqui a pouco você diz, sabe o quê? É aceitável na nossa cultura. E você não percebe a sutileza com que as coisas vão ganhando espaço na sua vida. É o fumante passivo. Você não fuma, mas você trabalha num lugar em que todo mundo fuma. Quando eu que não fumo entro num lugar e alguém acende um cigarro lá longe, eu digo, acenderam um cigarro. Eu não estou acostumado com cigarro. Mas se você está, o cigarro está aqui do seu lado e já não lhe incomoda mais, é normal. Já está assimilado. Não fere a sua sensibilidade. E isso serve não apenas para a sua dinâmica fisiológica, mas serve para a sua dinâmica emocional, espiritual, psíquica, relacional. Por exemplo, você está numa casa onde não existe afeto. Você pensa que todas as casas são assim. Não existe afeto, não existe abraço, não existe beijo, não existe colo, não existe afago, não existe atenção, não existe o ouvido. Você pensa que todas as casas são assim. Aí você casa e vai construir a sua casa. E na sua casa você é uma pessoa fria, dura, trancada e não dá afeto. Por quê? Porque você acha que isso é a vida normal. Mas não é. Você trabalha num lugar onde só se fala de como ganhar dinheiro, como passar para trás o outro. É manipulação, é maquinação, é conchavo, é maracutaia de tudo que é lado. É discussão de alto nível, discussão jurídica, inclusive. Como é que a gente faz assim, como é que a gente faz assado? E você acha que em todo lugar é assim. Você ouve de promiscuidade. E você acha que todo mundo é promíscuo. Porque o seu coração ficou sobrecarregado. E aí as coisas já são normais e naturais. Nós desenvolvemos o nosso discurso politicamente correto. Discordar não é errado. Ter posicionamento claro não é errado. Errado é menosprezar, errado é agredir, errado é segregar, errado é deixar de fora, errado é prejudicar propositadamente. Agora dizer, eu não concordo com isso, eu não penso assim, eu não acredito desse jeito, não é errado. Mas na nossa sociedade do politicamente correto, é errado. E aí você vai aceitando o que não é aceitável. Às custas de ser inclusivo, às custas de ser relacionado, civilizado, educado, você vai abraçando e trazendo para dentro das suas fronteiras o que deveria ficar do lado de fora. Por quê? Porque o seu coração já está sobrecarregado. Você viu tanto, ouviu tanto, presenciou tanto, e todo mundo à sua volta parece que trata isso como normal, que você também acaba tratando como normal. O seu coração está sobrecarregado de tanta fumaça que você respirou. Vou te dar a estratégia do diabo para te derrubar. Não porque eu conheço o diabo, mas é porque eu obedeço a Bíblia. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, devemos estar atentos, diz o apóstolo Paulo, e não devemos ser negligentes em discernir as estratégias do diabo. Paulo está dizendo assim: preste atenção como o diabo age, para você não se tornar uma presa fácil. Eu vou dar uma dica para você como é que o diabo age. Primeiro, ele coloca você no ambiente da fumaça. Fumaça. Você respira fumaça. Você respira isso tudo aqui, ó. Licenciosidade. Promiscuidade. Bebedeira. Sacanagem. Ilícito. Dinheirama. Fumaça. Você está respirando isso o tempo todo. Segunda coisa que o diabo faz, ele te conhece, ele te mapeia. Ele sabe quem é você. Ele sabe qual é o seu ponto fraco. Ele sabe onde você cai. Ele sabe onde ele te derruba. Já disse lá o artista: o diabo nasceu há 10 mil anos atrás e não há nada no mundo que ele não saiba demais. Ele sabe. Ele está, ó, de olho em você. Ele te observa. Terceira coisa que o diabo faz, ele espera. Por quê? Porque o diabo não tem pressa. O diabo não tem pressa. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. O diabo não tem pressa. Ele espera. Ele espera o quê? O momento da sua vulnerabilidade. E nessa hora, ele coloca diante de você uma oportunidade. É nessa hora em que ele vai sugerir para você alguma coisa. Você começa a cheirar fumaça. Você já tem os seus pontos fracos e a sua própria carnalidade. Diz a Bíblia que todo mundo é tentado pela sua própria concupiscência, ou a sua própria maldade interior, o pendor para o mal. Aí abre o momento da necessidade. Aí vem o tentador e lhe oferece uma oportunidade. Aí é difícil. Jesus está no deserto. Aí vem um demôniozinho e fala assim: tenta ele. Fala: não, chegou agora. Acabou de ouvir o pai dizendo para ele: tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Está cheio de gás, está bem. Jesus está bem. Espera. Espera um dia, dois, três, quatro, cinco, vinte, trinta, 37. Está com fome, hein? Está com fome. Está com fome, está com fome, está com fome, está com fome, está com fome. Não está aguentando mais. Agora, vai lá e sugere para ele transformar a pedra em pão. É assim. Agora, o que é que você faz? Primeira coisa, sugestão para você. Discernimento. Atenção. Não seja displicente a respeito do mundo em que você vive. Presta atenção. Quem aqui assiste a novela das oito, Império? Não vai levantar a mão mesmo. Cláudio Bolgari, quem sabe quem é? Cláudio Bolgari é um sujeito da novela das oito que é homossexual. Casado, tem dois filhos. Chegou para a mulher dele outro dia e disse assim: eu te amo e te respeito, mas a homossexualidade faz parte da minha natureza. Falei: ó, que interessante. Natureza? Natureza é aquilo que vem de fábrica. A Bíblia Sagrada diz que o ser humano tem só dois gêneros, masculino e feminino. A homossexualidade não é de natureza, é posterior à criação, não é da natureza. Mas é assim que funciona. Você pega a novela das oito, da Rede Globo de televisão, e insere um vocabulário, natureza. Inserindo o vocabulário, você gera um comportamento. Gerando um comportamento, você vai construindo uma cultura. Atenção. Preste atenção onde é que você vive. E qual é a sutileza da fumaça que é jogada na sua cabeça quando você está no cabeleireiro folheando a revista Caras? Preste atenção nisso. Não seja displicente. Cuidado. Cuidado. Discernimento. Cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração, como diz o salmista no Salmo 42, ele não diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Ele está conversando com ele mesmo, né? Ele está prestando atenção no que está acontecendo dentro dele. Converse com o seu coração. Provérbios capítulo 4, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É daqui de dentro que vem. Então guarda o seu coração. De vez em quando olhe para o seu coração e diga: ei, coração, por que essa carência toda? Ei, coração, por que essa raiva toda? Ei, coração, não é a secretária, é o seu coração, não é o seu vizinho de baixo. Você está saindo, aí entra o vizinho no elevador, você vira para ele: ei, coração, por que essa ansiedade? Não é isso, é o seu coração. Ei, coração, por que esse ressentimento? Por que esse medo? Por que isso está chamando tanto a sua atenção? Cuide do seu coração. Observe os movimentos do seu coração. Observe os movimentos do seu coração para você discernir as suas vulnerabilidades, o tempo da fraqueza. Nenhum de nós é imune a esse tóxico da sociedade que a gente está vivendo. E é bom a gente olhar para dentro do nosso coração e perceber o que é que nele já está absorvido para a gente limpar e lavar e arrancar e tirar. Preste atenção nos ambientes e nas relações que você propositadamente se envolve. Há ambientes que a gente não pode sair. Há relações que a gente tem que manter socialmente. Há situações, sim, em que a gente tem que ser politicamente correto, tem que ser educado. Mas há relações que nós escolhemos aprofundar. Há ambientes que nós escolhemos mergulhar e deles participar. Outro dia alguém me ligou e falou: pastor, eu estou com ingressos aqui para um show. Eu queria muito que a gente fosse, você e a Silvia, e depois a gente vai jantar e tal. Eu falei: puxa, que bacana, que obrigado pelo seu carinho. Qual que é o show? Ari Toledo. Aí eu falei: ah, irmão, eu tenho um compromisso nesse dia aí. Não vai dar. Por que não vai dar, pastor? Ari Toledo não dá, irmão. Aí ele falou assim: perdi. Perdeu o quê? A aposta, minha mulher apostou comigo que você não ia aceitar. Aí eu já não sei se foi um convite, se foi uma aposta, o que que foi? Foi um teste. Quase falei: vá de retro, Satanás. Por que que você não vai no show do Ari Toledo? Nada contra o Ari Toledo. Aliás, se o Ari Toledo estiver ouvindo, bem-vindo, vem aqui. Mas assim, é muita fumaça, entendeu? Tem lugar que tem muita fumaça. Tem ambiente que tem muita fumaça. Tem roda de conversa que é muita fumaça. Meus amigos da primeira bateria de canhões do segundo GAI, turma de 1983, me acharam. Naquela época eu tinha 19 anos, agora tenho 51, logo todos nós, os 77 soldados da primeira bateria de canhões, 51 anos de idade. Formaram um grupo no Zap Zap. E me puseram. Kivitz. Me puseram. Falei, pô, legal. Meus amigos, servimos juntos lá, o período militar e tudo mais. Quero saber deles. Aí alguns já sabem que eu sou pastor. E aí, Kivitz, já fui na sua igreja. Não sei o quê, conheço, sigo você na internet. Ah, que bacana, legal. Alguns, inclusive, são pastores. Aí começou a chegar a foto de mulher pelada. Kivitz, fecha o olho, essa aí você não pode ver. Aí começou a chegar filminho pornográfico. Kivitz, fecha o olho. Aí o Kivitz fechava o olho. Mano. Aí o negócio ficou ficando... Foi ruim. Muita fumaça no meu celular, sabe? Aí teve um levante no grupo. Ó, vamos parar com esse negócio que não vai dar certo e tal. O grupo desmontou, saiu metade. Formaram outro grupo sem essas coisas daí e tal. E até que chegou uma lista de onde a gente devia ir quando viajasse a serviço, a trabalho. Muita fumaça, entendeu? E não é aqui na relação profissional, é na tela do celular. É muita fumaça para eu ficar olhando, olhando, olhando. Eu não faço, eu não vou, eu não me envolvo. Mas isso vai ganhando o meu coração, o coração fica sobrecarregado. Aí eu tenho que dizer assim, ó, nesse ambiente eu não vou, esse tipo de relacionamento eu não tenho, porque isso vai acabar me levando para longe de Deus e vai acabar destruindo a minha vida. Sabe o que mais você faz? Cultive as suas disciplinas espirituais. Faça um propósito na sua vida. Para cada página da revista Caras, um versículo. Para cada capítulo da novela, um capítulo da Bíblia. Amém, irmão? Sabe por quê? Porque são essas coisas que lavam a nossa alma. Há coisas que a gente faz, não porque a gente quer chegar num lugar, é porque a gente não quer sair de onde está. Então, por exemplo, por que você escova os dentes todos os dias, várias vezes ao dia? Não é porque você quer chegar em algum lugar. Você não pega um espelho e vai... Ah, estou escovando o dente, não estou chegando em lugar nenhum. 30 anos que eu escovo o dente, está tudo igual. Então, é por isso que você escova o dente, vai ficar igual. Não é para chegar em algum lugar. Você fala assim, eu vim aqui de novo na igreja, no louvor? É. Orar de novo? É. Ouvir a exortação da palavra de novo? É. Encontrar com um amigo de novo? É. Para quê? Para lavar a sujeira que você traz. Pedir perdão a Deus de novo, confessar o seu pecado de novo. Pedir forças de novo, levantar a mão no louvor de novo. No meio da sua adversidade, do seu conflito, do seu problema, da sua enfermidade, da sua crise financeira, do seu conflito dentro da sua casa, quando os espíritos do mal acham que você está derrubado, você se levanta, levanta a mão no louvor e glorifica a Deus. De novo. É isso que fortalece você. É fazer as coisas que você sabe que deve fazer sempre, disciplinadamente, rotineiramente. Mas não é para você vir aqui porque se sujou e vem aqui, se sujou, vem aqui. Essa semana eu falei no Celebrando, aí veio uma jovem e falou assim para mim, pastor, camarada, cheira cocaína, pede perdão. Cheira cocaína, pede perdão. Cheira cocaína, pede perdão. O cara está 3 anos aqui cheirando cocaína e pedindo perdão. É uma questão de tomar vergonha na cara. Tomar providência. Vai doer. Tem que cortar, tem que tomar providência na vida. E tem que cair de joelhos diante de Deus, porque tem coisa que só Jesus na causa. Amém? Se Jesus não transformar a sua vida, não adianta você me ouvir falar, não adianta você ler a Bíblia, não adianta nada, porque todas essas coisas, são meios que na tradição cristã são sacramentos, meios da graça. De vez em quando eu estou saindo de casa, eu falo assim: Deus, mais um sermão, mesma coisa. Não. E o Espírito de Deus diz assim: é isso, meu filho, mais um. Porque você não sabe hoje quem vai se prostrar de joelhos, em quem o Espírito de Deus vai tocar, qual coração vai ser quebrantado, qual ciclo de destruição e morte vai ser interrompido, quem vai ser curado, quem vai ser consolado. Eu não sei nada, graças a Deus, porque a glória é de Deus. Mas aqui nesse ambiente, na comunhão da igreja, nos pequenos grupos, nos encontros de discipulado, nas rodas de conversa espiritual, Deus vai trabalhando o nosso coração e nós vamos conseguindo respirar. Então nós vamos orar de novo. Eu vou pedir para você vir à frente de novo. Mas eu tenho alguma palavrinha especial. Especialmente agora, eu quero falar com os profissionais que estão aqui e que estão no dia a dia e que vivem a angústia da convivência com o ilícito. Nós pisamos na lama todo dia. Quando Jesus foi lavar os pés do Pedro, o Pedro disse: não, não vai lavar meus pés, o Senhor é que precisa ter os pés lavados por mim. E Jesus diz: olha, eu então não tenho parte contigo. Aí o Pedro, exagerado, diz: então me lava todo, me dá um banho. Aí Jesus diz: não, você já está limpo pela palavra, precisa só lavar os pés. Eu acho que isso é uma realidade para nós. Nós estamos limpos. Mas o dia a dia, especialmente nessa luta para sobreviver num país de cultura maleável, de moral duvidosa, que desenvolve caminhos paralelos e portas de acesso não muito lícitas, a gente acaba se envolvendo, é uma questão às vezes de luta pela sobrevivência. Eu quero falar com você que tem dilemas éticos, que tem culpa no seu coração e que você sabe que você está andando no caminho errado. É com você que eu estou falando hoje. Peça perdão a Deus, peça o esclarecimento de Deus, peça uma visitação de Deus. Eu não estou dizendo assim: ó, para de fazer o que você está fazendo. Eu não sou irresponsável. Eu sou solidário a você e se eu estivesse no seu lugar, eu não sei o que eu faria. Mas eu com certeza me ajoelharia e diria: Deus, tem misericórdia de mim e visita essa minha circunstância, essa minha situação. Porque o rodo vai passar, meu irmão. Minha irmã, o rodo passa. Você que tem uma vida dupla, acha que está administrando e que você vai conseguir levar? Mentira, não vai. A casa cai. Aquele versículo. Tem um dia que chove. E vida dupla é casa na areia. E casa na areia, quando chove, cai. Jesus ensinou isso para a gente. Então você que tem uma vida dupla e você sabe que tem, se você se levantar agora e resolver acabar com a sua vida dupla, glória a Deus. Mas eu não estou nem convidando você para isso, eu estou convidando você para você ter coragem de se ajoelhar e falar assim: Deus, interfere na minha vida. Põe a mão em cima de mim e entra no meu mundo. É só essa coragem que eu estou pedindo para você. Porque Deus sabe como cuidar de você. Deus sabe o que vai fazer. Esse dia de que fala aqui a Bíblia, primeiro Jesus está falando do julgamento de Jerusalém. Jesus está dizendo: olha, Roma vai passar o trator em cima de Jerusalém, não vai ficar pedra sobre pedra. Depois ele está falando também do juízo final. No dia em que Jesus vier como juiz, Todo olho verá e todo mundo será chamado a prestar contas. Mas ele está falando também, acredito, de Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, quando o apóstolo Paulo diz: fortaleçam-se na graça do Senhor, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes no dia mau. No dia mau. Qual é o dia mau? É aquele dia em que o diabo se levanta e coloca diante de você uma oportunidade. Você cheirou fumaça, você já foi identificado e mapeado, o diabo ficou esperando o seu momento de necessidade e agora ele coloca uma oportunidade. Nenhum de nós aqui é tentado 24 horas por dia, todo dia. Nenhum de nós é colocado diante de um caminho de morte 24 horas por dia, todo dia. Tem o dia mau, tem a hora certa. Então eu estou falando com você que está vivendo o dia mau. Você que está num profundo conflito de fazer aquilo que o seu coração pede desesperadamente para você fazer, mas que você sabe que não é o que Deus quer que você faça. É com você que eu estou falando. Pelo amor de Deus, ajoelhe-se hoje aqui à noite e peça para Deus ter misericórdia de você, para você não destruir a sua vida, para você ficar firme no dia mau. Porque quando a gente desmorona, a gente se machuca e machuca um monte de gente em volta. A gente perde muito e perde um monte de coisa que está à nossa volta. O que mais me constrange vivendo nesse tempo, no nosso país, não é necessariamente o fato em si, mas é de como essa fumaça está deixando o nosso coração sem esperança, indiferente, displicente, cínico, individualista, pragmático. E nós não estamos mais vivendo como filhos e filhas de Deus, posicionados com dignidade, com respeito, com amor, com acolhimento, com compreensão, com misericórdia, com oferta de perdão, mas com posicionamento claro e com dignidade de um filho e uma filha de Deus. Então hoje foi uma noite para Deus dizer a você que está cansado: eu estou chegando para estender a mão e te salvar. Para você que está abatido, eu estou chegando para estender a mão e te levantar. Para você que está sem esperança, eu estou chegando para te renovar. Foi o que nós cantamos, não foi? Ele vem para te salvar. Não há nada a temer. Não tenha medo de Deus entrar no seu mundo. Ele vai virar de cabeça para baixo o seu mundo, mas ele vai ficar muito melhor do que está agora. É esse passo de fé que nós temos que dar. A gente com o nosso mundo aqui, e Deus dizendo: tudo errado aí, filho. Deixa eu entrar aí. Então eu quero convidar você a chamar Jesus para entrar no seu mundo. Porque ele só vai entrar para te salvar. Para mais nada. Então eu convido você a se colocar de joelhos diante de Deus. E se Deus tocou o seu coração e você diz assim: hoje foi para mim, foi comigo. Então sai do seu lugar enquanto nós cantamos, vamos ficar em pé. Você sai do seu lugar, vem aqui e nós vamos orar. Deus nosso Pai, obrigado pela noite que temos na tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa promessa maravilhosa da tua mão estendida em nossa direção para nos salvar. Obrigado pelos salvamentos que o Senhor já operou nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E nós te pedimos a tua misericórdia. Para o Senhor nos dar sabedoria, nos dar coragem, discernimento, entendimento, clareza para as nossas decisões, para a guarda das nossas fronteiras, de nossas casas, de nossas vidas. Dá-nos essa sensibilidade espiritual, essa capacidade de discernir o certo e errado. Dá-nos, Senhor, olhos que são os teus olhos, que tudo vem, coração como teu coração. Dá-nos, Senhor, dá-nos a mente de Cristo. Visita-nos Nós que estamos com o coração sobrecarregado, angustiados, pesados, tristes, amargurados, visita, Senhor, aqueles que assim estão. Estende a tua mão para a libertação e salvamento. Visita, Senhor, os abatidos, os que já estão quase desistindo, os que já perderam a esperança, os que estão perdendo a fé. Visita, Senhor. Opera a libertação e salvamento. Visita aqueles que estão vivendo dia mau, estão na hora da tentação, estão no momento da decisão, diante das escolhas. Tem misericórdia, Senhor. E não os deixes cair em tentação. Livra-os do mal, do maligno. Opera, Senhor, libertação e salvamento. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos o que é a tão grande salvação que há em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós já estivemos lá, caídos, mas o Senhor reconstruiu as nossas vidas. Há tantos testemunhos, há tanto louvor ao teu nome nessa noite, daqueles que já experimentaram o dia mau e da destruição, mas que o Senhor teve misericórdia, bondade, graça e colocou em pé novamente. Então nós te pedimos, aqueles que estão caídos, restaura as suas vidas, as suas casas, restaura as suas famílias, restaura, Senhor, para a glória do teu santo nome. Guarda-nos, despede-nos fortalecidos no Senhor, cheios do teu Espírito, com a alegria do teu Espírito no nosso coração, e devolve-nos ao mundo como sal e luz, como homens e mulheres da tua confiança, para vivermos para a tua glória e abençoarmos aqueles que estão ao nosso redor. Que seja assim, Senhor, que seja assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus os leve em paz para uma semana de vitórias. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém.